Vamos dar início à audiência ao Grupo de Docentes do Ensino Superior Politécnico sobre a apreciação parlamentar do Decreto-Lei nº 45/2016, de 17 de agosto. Eu ia passar a apresentar os membros da delegação. Se calhar vou ter que me ajudar, porque se calhar não consigo identificar toda a gente. A doutora Carla Susana Correia da Assunção Dias. Boa tarde. Do Instituto Politécnico do Cávado e do AVE. O doutor Joaquim Filipe Peixoto dos Santos, do Instituto Politécnico do Porto. A doutora Marta Lopes, do Instituto Politécnico de Coimbra. O doutor Miguel Duarte, do Instituto Politécnico de Tomar. E a doutora Violeta Clemente, da Universidade de Aveiro. Provavelmente já saberão, mas ficamos mais descansados procedimentalmente se disser, em termos de forma de fazer. Têm uma intervenção inicial de 10 minutos, que, pelos vistos, incluirá uma apresentação PowerPoint, mas, de qualquer maneira, são 10 minutos mesmo assim. Depois, cada um dos grupos parlamentares que esteja presente na reunião terá uma intervenção de 3 minutos, cada um, como disse, e depois, ou para responderem ou para dizerem aquilo que bem entendam necessário dizer a intervenção final, mais 10 minutos. Enfim, também ninguém vos cortará a palavra assim com tanta severidade ao fim exatamente 10 minutos, mas tentamos normalmente mais ou menos respeitar. Fica registado que este grupo de docentes trouxe documentos que fez entregar antes, e que também trouxe agora e que foram distribuídos aos parlamentares e que ficam na comissão. Penso que ficarão na página também, ou não? Não é? Ficarão também na página junto com o registro desta audiência. E, portanto, não sei quem vai começar. A doutora Violeta Clemente, faz favor. Bem-vindos e somos todos ouvidos.
Boa tarde, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Agradecemos a oportunidade que nos é dada de expormos nesta comissão os nossos argumentos e nós vamos usar o espaço da nossa intervenção inicial para expormos os nossos 5 casos pessoais, procurando através deles concretizar o resultado da aplicação do Decreto-Lei 45 de 2016. Só para enquadrarmos um bocadinho melhor as nossas situações naquilo que tem sido o percurso deste regime transitório, nós gostaríamos então de recordar que o regime transitório se iniciou em agosto de 2009 com o Decreto-Lei 207, que depois veio a ser alterado pela Lei 7 de 2010, que no que diz respeito às nossas situações em particular, esta lei veio introduzir sobretudo alterações ao nível do processo de integração na carreira, que deixou de ocorrer por via concursal e veio a ocorrer através de um processo de integração automático. Para os docentes que tinham, à data de entrada em vigor do Decreto-Lei, ou seja, a 1 de setembro de 2009, os docentes que tinham menos de 10 anos de serviço, que é o caso de todos nós, a integração na carreira ficava dependente dos docentes reunirem duas condições de forma cumulativa. Primeira, terem 5 anos de serviço e, segunda, estarem inscritos em doutoramento à data de 15 de novembro de 2009. Nós vamos mostrar através dos nossos casos que esta data acaba por ser algo completamente arbitrário e ainda por cima é uma data que é definida anterior, ou seja, é uma data anterior à publicação da lei, portanto os docentes já não podiam fazer nada a este respeito. De qualquer forma, com o Decreto-Lei que saiu em agosto, estes docentes viram reconhecido o seu direito de integrar a carreira. No entanto, dadas as restrições orçamentais que ali são invocadas, viram-se impedidos de progredir, nomeadamente falamos da situação dos assistentes para professores adjuntos, porque é a nossa situação, ficando numa situação de completa desigualdade em relação aos colegas com os mesmos 5 anos de serviço, que, estando inscritos em doutoramento em novembro de 2009, continuam a poder entrar na carreira e progredir de assistente para professor adjunto, porque continuam a poder entrar via Lei 7 de 2010. Portanto, este é um problema. O outro problema que nos traz cá e que tem a ver com o caso de outros colegas tem a ver com o facto do Decreto-Lei 45 de 2016 não ter em consideração o processo de tramitação dos contratos, que é algo absolutamente normal e regular nas instituições de ensino superior. Portanto, os docentes, há uma data data formal de início do contrato, que normalmente corresponde ao primeiro dia de aulas e nunca ao primeiro dia do mês, porque é assim que as instituições normalmente procedem, e portanto alguns destes colegas com décadas de serviço estão a ser excluídas da carreira por 15 dias. Portanto, é isto que nós pretendemos mostrar. Vamos então falar dos nossos casos. A Marta, eu e o Joaquim enquadramos na primeira situação o impedimento da progressão por via das tais restrições orçamentais, e a Carla e o Miguel enquadram-se na questão do processo de tramitação dos contratos. Começamos pelo caso da Marta, que é provavelmente um caso dos mais flagrantes em termos de desigualdade e injustiça, na medida em que a Marta, em 1 de setembro de 2009, já tem 9 anos e 7 meses de serviço. Portanto, por pouco não tem 10 anos de serviço. Não está inscrita em doutoramento em 15 de novembro e não está porquê? Por uma razão simples, a Marta tinha feito uma candidatura a uma bolsa FCT para fazer doutoramento, que foi recusada, e, portanto, não vislumbrando no seu horizonte próximo a possibilidade de ter dispensa de serviço ou de ter ajuda no pagamento das propinas, não arriscou formalizar a inscrição em doutoramento. Agora, ela estava a trabalhar no seu doutoramento. Mais tarde, vem a inscrever-se em doutoramento, termina o doutoramento em janeiro de 2016, pagando propinas, portanto, não tendo auxílio no pagamento de propinas. A dispensa de serviço docente que tem é porque obtém uma bolsa, não é? É mérito dela. O que é que acontece? Com o Decreto-Lei 45/2016, integra a carreira na categoria de assistente e fica impedida de transitar para a categoria de professor adjunto, contrariamente aos colegas, alguns chegados depois, que puderam entrar na carreira e transitar para professor adjunto porque estavam, tiveram a sorte de estar inscritos em doutoramento em novembro de 2009. O meu caso é em tudo semelhante, com duas particularidades. Eu também não estava inscrito no doutoramento em novembro de 2009, porque estava a concluir o mestrado. Nós temos que recuar aqui um bocadinho a 2007, 2009, o processo de Bolonha estava a ser instalado, digamos assim, e era normal, era um passo perfeitamente natural, fazer o mestrado depois da licenciatura pré-Bolonha e depois é que se avançava para o doutoramento. E era isso que eu estava a fazer e, portanto, não estava inscrito em doutoramento, porque estava a fazer o mestrado. Portanto, mais tarde vim a inscrever-me e a terminar o doutoramento, em maio de 2016, estava fora da integração na carreira pela Lei 7 de 2010 e, portanto, a minha instituição tentou, de alguma forma, usando os mecanismos que tinha à disposição, de alguma forma compensar o meu esforço, propondo a minha contratação como professora adjunta convidada, porque não podia fazer de outra forma, a 1 de setembro de 2009, que era a data da renovação do meu contrato. Portanto, a 1 de setembro de 2009, eu sou professora adjunta convidada numa escola politécnica da Universidade de Aveiro, a 5 de setembro sou notificada pelos recursos humanos que passo a assistente para a carreira, mas como assistente, por restrições orçamentais que, como sabemos, aliás, são contrárias àquilo que se encontra na Lei de Orçamento de Estado para 2016 e 2017. Portanto, eu falhei a entrada na carreira por causa da inscrição em doutoramento e depois falhei a transição para professora adjunto por 13 dias. O caso do Joaquim é mais uma vez um caso semelhante, que traz uma particularidade que nós achamos que deve ser aqui reforçada, que tem a ver com o facto do Joaquim, portanto, que também não tinha a inscrição em doutoramento, vem a doutorar-se mais tarde, ele concluiu o doutoramento agora em março apenas, só que o Joaquim é docente no Instituto Politécnico do Porto, mais concretamente no ISEP. E no Instituto Politécnico do Porto, e isto é do conhecimento do Ministério, a interpretação dos juristas é que, de facto, o que está no decreto-lei não pode lá estar, porque existe a Lei do Orçamento de Estado, que não contém as tais restrições à progressão, e, portanto, o que o Instituto Politécnico do Porto está a fazer, ou, aliás, mais concretamente o ISEP, é, à medida que os assistentes estão a obter o grau de doutor, estão a transitar para a categoria de professores adjuntos. Portanto, isto está a acontecer numa instituição, mas não acontece nas outras. E, mais uma vez, a legislação deixa margem para que as instituições façam cada uma a sua própria interpretação. E, portanto, temos pessoas na mesma situação que estão a ser tratadas de forma completamente desigual. Posto isto, passamos para a questão da tramitação dos contratos. O caso da Carla é também um caso absolutamente caricato. A Carla é docente desde 2001, portanto tem 16 anos de serviço no Ensino Superior Politécnico e neste momento continua a ser uma precária porque falhou a entrada na carreira por 17 dias, porque o contrato dela é de 18 de novembro de 2009, que eu quase que adivinharia que foi o início das aulas naquele ano letivo. Portanto, ela já tinha o contrato aprovado em Conselho Científico a 21 de julho, o decreto-lei só tinha que ter em atenção e considerar o processo de tramitação dos contratos, por forma a que as pessoas não fiquem excluídas da carreira como aconteceu à Carla e a outros colegas. O caso do Miguel é semelhante ainda com uma outra particularidade, é que o Miguel ainda não obteve o grau. ou seja, ele já fez pedido de provas em julho, agora em abril foi-lhe pedido que fizesse a revisão à tese e agora tem até julho para entregar. O que é que acontece? O Miguel, que está também excluído da integração na carreira e pior, está também excluído da prorrogação do prazo para a obtenção do grau, portanto, porque o problema está no número 3 do artigo 5º e também no número 3 do artigo 2º. Portanto, tem a ver com a integração na carreira e tem a ver com a prorrogação de prazos. E, portanto, o que vai acontecer ao Miguel é que, se ele, pode-lhe acontecer uma de duas coisas e nenhuma é boa. Portanto, ou ele não consegue acabar até julho o doutoramento e vai passar a 59%, e é preciso que se diga que passar a 59% significa que o vencimento reduz para um terço. Portanto, o Miguel provavelmente não sabe muito bem como é que vai viver nos próximos tempos. Ou então, ele obtém o grau, mas continua a ser um precário, porque não vai entrar na carreira. Não vai entrar por 13 dias, porque o contrato dele, também, portanto, à semelhança do que aconteceu com a Carla, é de 14/9, provavelmente terá sido o primeiro dia de aulas, e não se considera o facto de ele, a 24 de agosto, já ter o seu contrato aprovado em Conselho Científico. Eu estou a ver que ainda tenho um bocadinho de tempo. Nós gostaríamos só de fazer aqui um balanço final. Nós temos aqui 5 pessoas, somos apenas uma amostra dos docentes do Ensino Superior Politécnico. Juntos nós fazemos cerca de 65 anos de serviço no Ensino Superior Politécnico em Portugal. Estamos nas nossas instituições não só a dar aulas. As pessoas que têm à vossa frente são membros do Conselho Científico, do Conselho Pedagógico, do Conselho de Escola, diretores de curso, vice-diretores de curso, coordenadores de diretores de curso, e, portanto, as instituições precisam de nós e nós só estamos a pedir aquilo que é justo. O que temos recebido do sistema até agora tem sido desigualdade, precariedade, neste caso até ilegalidade, nesta questão que se prende com a questão da Lei do Orçamento de Estado, e nós gostaríamos de reforçar que o impedimento à integração na carreira, o impedimento à progressão da carreira não tem só consequências sobre o salário, não é só disso que estamos a falar. Falamos, por exemplo, de estar impedidos de votar nas eleições do Conselho Geral nas nossas instituições, de que fazemos parte há 13 anos. Os funcionários podem votar, os estudantes podem votar, nós estamos impedidos de votar. Estamos limitados em concursos. Estamos limitados, por exemplo, se nos quisermos candidatar a financiamentos da FCT, em muitos casos não podemos ser investigadores responsáveis. Estamos fragilizados, por exemplo, para ser convidados para arguir teses de doutoramento, porque na realidade somos assistentes, para ser convidados para orientar doutoramentos. Portanto, temos uma situação que é desigual à dos nossos colegas e que se vai tornando cada vez mais frágil, porque estamos até limitados naquilo que podemos fazer. Portanto, eu gostaria só de terminar com as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, de 1 de maio, que nós subscrevemos completamente, de que o Estado tem de ser o primeiro a dar o exemplo, criando modelos de trabalho dignos e com direitos, e nós não pedimos mais do que isto, nós pedimos apenas dignidade, igualdade e justiça para os nossos casos e dos nossos colegas. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Vila da Clemente. Foi de facto, apontou bastante bem em termos de tempo. Os nossos colegas, a deputada Margarida Mano e o deputado Duarte Marques, não sei se já tiveram acesso aos materiais que os nossos visitantes, não é realmente o termo, mas que os nossos parceiros de trabalho hoje trouxeram, já vejo que sim. Eu ia agora passar a palavra aos dois comentários. Eu queria colocar uma questão aos senhores deputados. Eu estando embora aqui nesta função neste momento, sou eu que pretendo falar em nome do Partido Socialista. Não sei se preferem que eu fale no momento do Partido Socialista ou que fique para o fim, depois daqueles que estão desse lado, se têm alguma objeção a alguma dessas situações. Não tem preferência. Então pronto, então falarei no sítio do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Começava por dar a palavra, pela ordem de vida, ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Não sei quem vai intervir. Sr. Deputado Duarte Marques, por favor.
Muito obrigado. Nestas reuniões de audições piloto não costuma haver a ordem regimental, mas já que foi dada, agradecer ao Sr. Presidente em exercício da Comissão a palavra. Agradecer a vossa vinda cá e pedir desde já desculpa, não em meu nome, mas nós somos alheios completamente à situação, por ter demorado tanto tempo a ter lugar a vossa audição como estava pedida há tanto tempo. Mas a Comissão também tem muita coisa, tem muitas audições, e nem sempre é possível dar as respostas no tempo rápido e no tempo desejável. Sobre esta matéria, há aqui 3 ou 4 pontos que gostava de salientar. Em primeiro lugar, dar-vos os parabéns porque a apresentação que vocês fizeram é muito elucidativa e até muito mais organizada e clara do que vários dos sindicatos que vêm falar connosco. Espelharam bem as situações. Devo ser também muito, muito sincero ao dizer-vos que o governo anterior, como vocês sabem, e o governo que nós apoiámos, e apesar de os deputados que cá estavam na sombra terem tentado convencer o governo a fazer outra coisa, publicamente, e nós assumimos, portanto, chegámos a acordo, nunca defendemos o prolongamento do regime transitório. Não vale a pena inventar, o PSD não defendeu publicamente esta prorrogação. Mas é bom que também se saiba que se este regime transitório existe, foi porque o PSD e o CDS, aqui há uns anos atrás, escreveram este regime e fizeram-no aprovar aqui, contra a vontade do governo de então, que era já minoritário, o governo do engenheiro Sócrates. O que é facto é que, convém também recordar, todas as condições que foram prometidas e garantidas para que as pessoas tivessem capacidade de fazer o seu doutoramento em condições, eram o chamado programa Protec, que alguns de vocês recordam, e era o pressuposto para que corresse bem, e é porque esse Protec falhou que eu pessoalmente sempre defendi que devia haver uma prorrogação porque não foram dadas as condições que eram acordadas. Na altura, o ministro Mariano Gago aprovou o Protec funcionou um ano e meio e depois, se não estou em erro, deixou de funcionar. A partir do momento que o Protec deixa de funcionar, vocês têm toda a razão para reclamar, porque se alguns se aproveitam da situação para conseguir entrar ainda no sistema, apesar de se terem desleixado no seu doutoramento, há outros que, por mais que quisessem fazer e por mais condições que não tivessem, esforçaram-se e mesmo assim não o fizeram. E, portanto, penso que aqui no meio há todos os casos. Há os que se vão aproveitar da situação, há aqueles que injustamente não conseguiram fazer e, portanto, aquilo que o PSD considera sobre esta matéria é muito simples e vou ser o mais claro possível. Nós estaremos disponíveis para tentar tornar este diploma exatamente aquilo que o Governo anunciou, não aquilo que o Governo pôs no decreto-lei, à semelhança do que aconteceu com os bolseiros. Ou seja, a posição do PSD será aquela que irá ajudar a transformar o diploma que está a ser apreciado na Assembleia na versão mais próxima daquilo que foram as promessas do Governo e que não corresponderam à realidade. Dizemos também que, se é para enquadrar as pessoas, se é para corrigir um erro do passado e se é para corresponder aos casos que foram maltratados, àqueles que entraram 15 dias depois do início do período previsto, a todas as situações que vocês vêm um bocadinho aqui demonstrar, e que não serão assim tantas, e eu perguntava, a primeira pergunta é, quantos casos conhecem destes? Se é para corrigir, se é para voltar atrás, aqui há duas posições. Ou não se mexe e vamos até ao fim com aquilo que estava previsto e não há prorrogação do regime transitório, ou se o vamos alargar por alguma razão para englobar as pessoas, então que tenham em conta estas exceções e estes casos. Ontem tivemos cá, termino já, Sr. Presidente, tivemos cá a FENPROF, fiz esta pergunta sobre quantos casos estão em causa, até a unanimidade das propostas já apresentadas pelo Bloco e pelo PCP, pelo menos, criam margem para que estas propostas sejam aceites. O PSD, tal como fez na proposta dos bolseiros, não fez alterações, não propõe, discorda do modelo e do processo em concreto, acha que o Governo faz gato por lebre e, portanto, não resolveria o problema assim. Agora, estamos disponíveis para, naquilo que é nosso poder de chumbar, aprovar ou abster, darmos corpo àquilo que é o que o Governo até prometeu. E, portanto, nós estaremos cá para cumprir as promessas do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora falarei como deputado do PS e não como responsável por realizar esta audiência e prometo que cumprirei o tempo. Muito rapidamente, o Partido Socialista agradece os contributos que trouxeram, que ilustram algumas das situações que estão em causa em todo este processo. As nossas balizas são muito simples. O Decreto-Lei 45/2016 introduz aspectos vantajosos relativamente à situação que teríamos se esse Decreto-Lei não tivesse sido publicado. há situações que são situações de injustiça relativa que resultam da própria forma de configuração de um regime transitório, ou seja, há sempre, em qualquer que seja a fronteira temporal, gente que olha para a fronteira e diz, mas porque é que eu fiquei de fora se estava tão perto? Também é verdade que quanto mais mexemos nos regimes transitórios, mais situações dessas acontecem. A nossa determinação é fazer neste processo de apreciação parlamentar, que entra numa fase decisiva na próxima semana, como sabem, aquilo que se fez num processo anterior, que tem a ver também com a ciência, e que é procurar, pelo menos dentro da maioria parlamentar, mas sem excluir nenhum grupo parlamentar, de uma tentativa de encontrar, dentro das limitações existentes, as soluções mais consentâneas com aquilo que nos parece conforme a uma determinação que nós temos, e que é o país não ganha nada com o facto de ter trabalhadores que fazem o seu trabalho e passam a vida em situações de precariedade e sem terem perspectivas de desenvolvimento do seu trabalho profissional. É claro que isso tem a ver com a própria condição das pessoas, é evidente, mas também tem a ver com uma forma de olhar para o país. O país, as instituições não ganham nada em prolongar situações em que as pessoas mostram, pelo facto de lá estarem e continuarem a estar, que estão a fazer um trabalho que é necessário, e, no entanto, são tratadas como se não fossem necessárias e que se tivessem só de passagem nessas instituições. Eu não sei se já está publicitado no site da Comissão, mas já existem propostas que foram apresentadas por vários grupos parlamentares, onde também estão as propostas do Partido Socialista. A nossa atitude vai ser desta vez a mesma que foi da vez anterior, e que é, nós temos o nosso próprio ponto de partida, mas o debate na Comissão é um debate que, não sendo fácil, porque não temos todas as mesmas ideias, mas é um trabalho que tem sido profícuo e que temos conseguido aqui, independentemente do ponto em que partimos, sempre avançar um bocadinho em relação à situação em que partimos. E é nesse esforço que estamos empenhados, e é aquilo que vos queria dizer, e tenho mesmo que respeitar.
Obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Queria antes de mais cumprimentar senhoras e senhores deputados e cumprimentar os senhores e senhoras professoras que vieram cá. Nós já tivemos a oportunidade de trocar e-mails com alguns de vocês, de reunir com organizações sindicais, de reunir com vários professores em vários institutos politécnicos, universidades não tanto, é outra realidade, e o Bloco desde 2008, 2009, que tem vindo a falar deste problema em específico. A precariedade para nós é uma questão importante, basilar nas relações laborais, e o regime transitório foi sempre para nós, ao longo destes anos, alvo, em primeiro lugar, da atenção e, em segundo lugar, de um conjunto de apreciações parlamentares e de propostas de alteração que fomos fazendo ao longo deste tempo todo. Vocês, no vosso quadro, logo no início, apresentam dois decretos-lei e uma lei de 2010. Em todos estes momentos, o Bloco, que esteve de acordo sempre com a criação e depois com as duas prorrogações que existiram deste regime transitório, apresentou soluções alternativas no sentido de conseguir abranger a totalidade dos casos que, por meia dúzia de dias, estavam de fora, ou os casos que, mesmo tendo terminado o doutoramento, depois foram mal colocados na carreira de docente. Portanto, há aqui um conjunto, como vocês próprios apresentaram, há aqui um conjunto vasto de situações particulares, mas que isso não significa que não se consiga resolver, de uma vez por todas estas questões particulares. E eu acho que isso é que deve ser, e esta é a visão do Bloco, é que deve ser o objetivo final desta apreciação parlamentar. O Bloco, quando entregou o pedido de apreciação parlamentar em agosto e quando agendou para plenário, sempre teve como objetivo não pôr em causa o decreto do Governo, que, diga-se passagem, apoiamos iniciativa, apoiamos o espírito do decreto, queremos é, de uma vez por todas, que daqui a 2, 3, 4 ou 5 anos não estejamos novamente a discutir uma nova prorrogação porque houve professores que por 17 dias estão de fora ou que são colocados como professores adjuntos mas têm vencimento como professores assistentes ou que institutos politécnicos pagam a exclusividade e outros institutos politécnicos não pagam a exclusividade e, portanto, de uma vez por todas, é necessário tornar este decreto-lei num decreto igual para todos os institutos politécnicos, sem exceção, que a lei seja o mais clara possível, e terminarei, Sr. Presidente, que a lei seja o mais clara possível para que não tenha interpretações dúbias e que consiga abarcar todos estes casos. As propostas do Bloco já são conhecidas e hoje, mais do que fazer aqui um debate parlamentar entre as várias forças políticas, da parte do Bloco há mesmo mais do que disponibilidade, vontade de uma vez por todas resolver todos estes casos e é nisso que nós estamos empenhados e esperemos com certeza encontrar pontos de entendimento com todos os outros grupos parlamentares, porque eu acho que isto acima de tudo deve ser um desígnio para o ensino superior e para a ciência resolver de uma vez por todas estes casos, porque vocês são realmente precisos nas instituições. Se não fosse assim, não estavam lá há 7, há 9, há 10, há 15, há 20 anos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Eu dava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia, do PCP.
Perdão, muito obrigada, Senhor Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados e deputadas aqui presentes. E, essencialmente, queria cumprimentar este conjunto de professores do ensino politécnico que hoje, e agradecer a presença, a vossa presença aqui assim, e trazendo-nos a vossa história pessoal, expondo a vossa história pessoal e, diga-se passagem, com muita clareza, e foi muito fácil compreender e acompanhar e por isso também vos felicito. Dizer ainda que as situações que os senhores aqui trouxeram, as vossas situações pessoais, se replicam por dezenas, centenas de professores. Nós temos tido conhecimento, quer pelas posições que ao longo do tempo fomos tomando e nós fomos a favor e somos a favor da prorrogação deste regime transitório, sobretudo também para acabar, para corrigir muitas injustiças que foram surgindo ao longo do tempo. Foi identificada uma série de problemas. Dizer ainda que consideramos que este projeto, que Decreto-Lei 45/2006 é um projeto-lei que consideramos que deu um passo em frente relativamente ao que existia. Consideramos, no entanto, que há muitas fragilidades, o caso das vossas e ainda mais algumas que foram identificadas, falando, por exemplo, tanto nas provas públicas que foram dos professores que poderiam fazer as provas públicas e não fizeram. Eu sei que os vossos casos são diferentes, mas são o caso dos assistentes que não podem passar quando uma carreira que já nem existe, não podem passar para adjuntos ou que passam para adjuntos e mantêm o mesmo vencimento, não é correto, é injusto. E também o facto de muitos até já terem sido despedidos, já não, nem sequer estarem no sistema, e o facto de muitos não terem conseguido atingir, nós não achamos que seja desleixo, o desleixo poderá acontecer num caso ou outro, mas não é desleixo, foi a falta de condições que os sucessivos governos foram deixando de dar aos professores que estavam no sistema, nomeadamente a redução do tempo de serviço, quando muitas vezes ele até era alargado. Nós sabemos, temos muitos casos, nós recebemos aqui assim dezenas de cartas e muito bem, e as quais agradecemos, que também serviram como base para o nosso trabalho de apreciação parlamentar. Portanto, era, por um lado, como eu dizia, o problema de um horário que, em vez de reduzir, se dilata, e o problema também de não terem muitos professores nos referiram que quiseram continuar e não puderam porque não tinham condições económicas para continuar. Estas são realidades e estas são realidades muito tristes para um grupo de pessoas que, ao fim e ao cabo, toda a gente tem direito, naturalmente, mas ao fim e ao cabo, estar a tratar assim aquele grupo de pessoas que acabam por ser aquelas pessoas que têm maior nível de escolaridade do país, parece-nos mal. Tal como dizia ali assim naquela frase, o PCP considera, muito bem, aquela citação, muito bem, muito adequada, o PCP considera que a cada posto de trabalho que seja permanente, deve corresponder um vínculo efetivo. Para nós é claro, e para nós também consideramos que neste momento poderemos ter aqui assim um momento, e nós temos toda a abertura para termos aqui assim um momento em que, de uma vez por todas, se acabe com esta situação dos professores precários e injustamente precários, e se feche este círculo, do regime transitório, a bem de todos, nós estaremos com toda a disponibilidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia. Já puderam intervir todos os grupos parlamentares. Dava agora a palavra, não sei se será na mesma, doutora Violeta Clemente.
Sim.
Faz favor.
Muito obrigada. Portanto, nós gostaríamos de começar por responder ao Sr. Deputado Duarte Marques, dizendo que, de acordo com os dados do CSISP, estava aqui, e eu há pouco não referi, estão identificados cerca de 400 de docentes em situações como as nossas ou semelhantes, ou seja, que não transitaram ou que transitaram incorretamente. Portanto, estamos a falar de 400 pessoas. Não é assim tanto, mas são 400 de profissionais e 400 famílias com a vida suspensa, não é? Essa é que é a verdade. Nós gostaríamos de aproveitar esta nossa intervenção final para, de uma forma muito focada, dizer da nossa perspectiva o que é preciso alterar no Decreto-Lei 45/2016. Portanto, nós gostaríamos de ver revogados todos os números e artigos que dizem respeito às restrições orçamentais, até porque, como já dissemos e temos e fizemos o favor de vos e pedimos o favor que vos passassem um parecer jurídico que indica que, de facto, o decreto-lei não poderia conter matéria relativa à lei do Orçamento de Estado. Portanto, isto significa revogar o número 1 do artigo 5º e revogar todo o artigo 7º, para que as pessoas em igualdade de circunstâncias possam ter a mesma categoria e o mesmo vencimento. Para resolver a situação de uns e de outros, é preciso também alterar a redação dos números 3 do artigo 2º e do artigo 5º, de forma a que fique explícito que aquela condição de inscrição em doutoramento não deve ser considerada. Portanto, a questão dos prazos tem que dizer também respeito, tem que dizer incluindo o prazo de inscrição em doutoramento. E aqui podemos dizer que o texto da proposta, quer do Bloco, quer do Partido Comunista, resolve o nosso problema, e tem que fazer também referência à questão da tramitação dos contratos. Portanto, artigo 3, número 3 no artigo 2º e no artigo 5º, tanto uma proposta como outra têm redações similares e resolvem o problema. Embora não seja o nosso caso, e nós queremos deixar aqui muito claro, porque foi aqui várias vezes falado na questão do alargamento e da prorrogação, nós não estamos aqui a pedir o alargamento do regime transitório nem a prorrogação de prazos. Nós também achamos que é a altura de fechar isto, porque se não se fecha, cada vez mais pessoas vão pedir para entrar. É evidente, um dia isto tem que fechar. Agora, as pessoas que estão no sistema, portanto, nós temos em média 12,8 anos de serviço, as pessoas que estão no sistema não podem ser deixadas para trás por pormenores legais. Agora, há uma outra questão, portanto, não pedindo nós o alargamento nem a prorrogação, há uma questão que nós não podemos esquecer, que são os nossos colegas que não conseguiram acabar os doutoramentos porque nunca tiveram direito à dispensa de serviço docente. Eu já nem vou falar na questão das propinas. Mas as pessoas a dar 12 horas de aulas por semana ou mais, como disse a senhora deputada, não conseguiram concluir os doutoramentos e não vão conseguir até ao prazo que está ali. Portanto, ou lhes dão garantia de dispensa e aí elas têm que se esforçar e cumprem o prazo, ou então daqui a uns meses vocês têm aqui mais um grupo de docentes a queixar-se outra vez. Portanto, as pessoas têm que ter, de uma forma explícita, indicada no decreto-lei, que têm que ter direito à dispensa de serviço docente. E não pode ser deixado ao critério das instituições, porque depois cada instituição faz o que quer. E as pessoas, na realidade, acabam por não ter dispensa de serviço. Um outro ponto fundamental que tem que ser incluído no decreto-lei, na lei a sair, para que também não fiquem margem para interpretações das instituições, é aquele texto que diz que as alterações introduzidas pela presente lei se aplicam desde que sejam mais favoráveis às situações jurídicas já constituídas ao abrigo do Decreto-Lei de Agosto. Porque senão, o que vai acontecer é que algumas instituições vão dizer os casos que já foram apreciados já não voltam a ser e alguns de nós vamos ficar outra vez pendurados. Portanto, ou fica lá explícito que os nossos casos são para voltar a avaliar e aplicar-se a situação mais favorável, ou eu tenho a certeza, nós temos a certeza, porque conhecemos as instituições onde estamos, que poderá dar-se o caso de haver também aí interpretações dúbias e dos nossos casos não virem a ser reapreciados. Em relação à questão da tramitação dos contratos, nós achamos que a redação que é proposta, quer pelo Partido Comunista, quer pelo Bloco, é a melhor e resolve o problema, que é dizer que se deve considerar o processo de tramitação dos contratos. Havia uma outra possibilidade que nos chegou a ser falada por um jurista, que seria de arrastar a data para a frente, ou seja, em vez do 1 de setembro de 2009, colocar o dia 1 de novembro de 2009. Na realidade, eu acho que isto o que vai causar é que vão aparecer mais pessoas depois que vão dizer agora falho eu por 2 ou 3 dias. Portanto, parece-nos que a proposta de alterar a redação com a referência explícita ao processo de tramitação dos contratos resolve o problema. Eu não sei se algum dos senhores deputados tem dúvidas sobre como é que decorre o processo de contratação nas instituições de ensino superior, mas para que fique claro, eu estou muito à vontade para falar nisto, porque na minha instituição fui eu quem fez todos os processos de contratação dos docentes para o próximo semestre, o que acaba por ser caricato, sendo eu uma precária neste momento, mas eu estive a fazer na primeira semana de maio 30 ofícios para contratar cerca de 30 docentes para a minha escola para dar aulas nos cursos TESP. Tive que fazer isso até ao dia 10 de maio para ir para o Conselho Científico na Universidade de Aveiro no dia 26 de maio para serem aprovados. Portanto, os docentes que vão ter contrato com início a 11 de setembro, do próximo 11 de setembro, porque é o primeiro dia de aulas, portanto, não é 1 de setembro, que é o primeiro dia do mês, é 11 de setembro, que é o primeiro dia de aulas. Os contratos deles estão aprovados em científico desde maio. Portanto, este é o processo normal nas instituições. E isto não se pode passar por cima disto. O processo de tramitação tem que ser ali espelhado também no decreto-lei. Nós fizemos chegar-vos este documento em Word que explica todos os nossos argumentos de uma forma que nós achamos que está suficientemente clara e onde fizemos questão de incluir casos comparativos, ou seja, os casos que estão lá são casos verídicos. Nós trocámos os nomes porque eles envolvem colegas nossos e em muitos casos até amigos nossos, mas nós trocámos os nomes, mas o que estão lá são casos verídicos em que eu comparo a minha situação com o do colega A e o do colega B, o caso da Marta com o do colega A e o do colega B e por aí fora, e onde os senhores deputados poderão ver que pessoas com a mesma antiguidade nas instituições, alguns casos os mais antigos até sendo prejudicados, que fizeram os doutoramentos em condições mais adversas, que desempenham as mesmas funções, foram excluídos ou estão em categoria inferior, ou com vencimento inferior, ou em situação precária. E, portanto, o que nós pedimos é que possam ler com atenção esse documento, onde nós referimos explicitamente aquilo que tem que ser alterado. Nós gostaríamos de terminar com uma reflexão final que fizemos entre nós ao longo deste processo. Nós somos um grupo auto-organizado, que depois nos fomos conhecendo melhor ao longo destes 2 meses, fomos discutindo os nossos casos, fomos lendo as diferentes leis e os diferentes decretos-lei. E aquilo que sentimos é que este regime transitório criou, com as diferentes revisões que foram acontecendo, e é óbvio que houve progresso, e é óbvio que o Decreto-Lei de Agosto melhorou, isso é óbvio, mas aquilo que se criou parece-nos ser uma espécie de uma malha, uma rede complexa, onde por acaso uns passam e outros ficam retidos, e nós temos tido o azar de ficar sucessivamente retidos. Parece que a integração na carreira e a progressão na carreira é um jogo de sorte e azar, porque é aquela palavra, é aquela data, é aquela vírgula e nós estamos sempre à espera que finalmente seja mudada a tal vírgula, a tal palavra, a tal data, que finalmente nos vai dar um bilhete premiado e finalmente vamos ser incluídos na carreira ou finalmente vamos estar na categoria que é justa para a nossa antiguidade e para as nossas habilitações. Portanto, temos que dizer isto, temos que dizer que temos as nossas vidas em suspenso, as vidas das nossas famílias estão igualmente em suspenso, não é? Porque continuamos a ser precários ou continuamos a ter vencimentos e limitações profissionais que não correspondem àquilo que são as nossas habilitações e o nosso trabalho. E, portanto, aquilo que estamos aqui a fazer é o exercício de uma cidadania, que eu julgo que deveria ser assim, de uma cidadania crítica, ativa e informada, e nós não estamos a pedir, nós estamos plenamente convictos de que não estamos a pedir nenhum favor, não estamos a pedir que nos seja estendido nenhum prazo, que nos deem uma ajudazinha, que nos... Não estamos a pedir que nos facilitem nada, nós estamos a pedir única e simplesmente que nos seja feita justiça e que nos coloquem, que nos permitam ter igualdade em relação aos nossos colegas que têm as mesmas condições que nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Queríamos agradecer e é claro que tem toda a razão quando diz que é um exercício de cidadania que nós devemos agradecer, que o Parlamento deve agradecer e agradece convictamente. E também é verdade que não vem pedir favores, vem defender direitos, independentemente de estarmos ou não estarmos exatamente de acordo sobre qual é o recorte dos direitos. O plano é esse, estão a defender direitos, não estão a pedir favores, isso sabemos todos e concordamos. E, portanto, está concluída a audiência. Muito obrigado pelo que nos vieram dizer e pelos documentos que nos deixaram, que certamente serão de utilidade para acrescer a análise que cada um dos grupos parlamentares tem feito a esta situação. Muito obrigado.